Pois bem, meus amados irmãos, nós vamos aqui iniciar com a primeira exortação.
Então, irmãos e irmãs, vamos iniciar aqui com a primeira exortação.
Nesta maravilhosa epístola aos Hebreus, nós vamos encontrar 5 exortações contra a apostasia.
Aqui nesta carta aos Hebreus, vamos encontrar 5 exortações em contra da apostasia.
Esta epístola aos Hebreus, ela trata da vida cristã num plano mais alto.
E a epístola aos Hebreus trata acerca de uma vida cristã em um plano mais alto.
Nós encontramos aqui uma exposição gloriosa do ministério do nosso Senhor Jesus.
Nosotros encontramos aqui uma exposição gloriosa do ministério de nosso Senhor Jesus.
O grande tema dessa epístola não é nos falar da salvação por meio da morte de Cristo.
E o grande mensagem desta epístola não é falarmos acerca da salvação por meio da morte do Senhor Jesus.
Embora aqui nós encontramos se ênfase na morte de Cristo.
Sino que encontramos um ênfase na morte de Jesus.
Nós encontramos aqui a ênfase na morte de Cristo.
Nosotros encontramos aqui el énfasis en la muerte de Cristo.
Porém, a grande mensagem desta epístola.
Sin embargo, el gran mensaje de esta epístola.
Não é nos mostrar apenas que nós somos salvos pela morte.
No solamente es mostrarnos que somos salvos por la muerte.
Mas também pela vida de Cristo.
Sino también por la vida de Cristo.
Não é nos revelar quem é o nosso Salvador.
No es solamente revelarnos quién es nuestro Salvador.
Mas nos mostrar quem é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque no trono.
Sino mostrarnos qual é nuestro sumo sacerdote de acordo al orden de Melquisedeque.
No trono.
En el trono.
Então a grande ênfase aqui não está na cruz.
Entonces el gran énfasis aquí no está en la cruz.
Embora aqui nós vemos a mensagem da cruz.
Aunque aquí vemos el mensaje de la cruz.
Porém a grande ênfase está sobre o trono.
Sino que el gran énfasis está en el trono.
E aqui nós vamos perceber algo muito especial.
Y aquí vamos a percibir algo muy especial.
O escritor dessa epístola, ele usa uma didática extraordinária.
Los lectores?
O autor dessa epístola.
El autor de esta epístola.
Ele usa uma didática extraordinária.
Usa aqui uma didática extraordinária.
Ele vai nos mostrar 5 exortações.
Ele aqui vai mostrar-nos 5 exortações.
Essas exortações é contra a apostasia.
E são umas exortações em contra da apostasia.
Porém, é importante notar.
Sim, e é importante ressaltar.
Que ele vai nos mostrar dentro de um contexto.
Que nos va a mostrar esto dentro de un contexto.
Como si fuese un paradoxo.
Como si fuera como una paradoja.
Aquello que no es la vida cristiana.
Aquello que no es la vida cristiana.
Aquello donde él concentra la exhortación.
Es en aquello en lo que él concentra su exhortación.
Porém, do otro lado.
Sin embargo, por otro lado.
Él va a nos mostrar lo que es la vida cristiana.
Él nos va a mostrar lo que sí es la vida cristiana.
Entonces, siempre que hay una exhortación.
Entonces, siempre que hay una exhortación.
Nos vamos viendo el contexto. Aquilo que é verdadeiramente o viver cristão.
Vamos a ver um contexto ou em um contexto aquilo que é em realidade a vida cristiana.
Observe aqui nesta primeira exortação.
E observemos-lo aqui nesta primeira exortação.
Ele vai usar algumas palavras muito importantes.
E ele vai utilizar aqui umas palavras muito importantes.
Quero que você preste atenção.
E quero que vocês prestem atenção.
Observe que inicia assim esse versículo primeiro do capítulo 2.
E observem aqui em el em capítulo 1?
Versículo 1, capítulo 2. Observe que ele diz assim, por esta razão.
E observem que ele disse aqui, portanto.
Esta é uma palavra muito interessante.
E esta é uma palavra muito interessante.
Aqui na Bíblia da Carol está portanto.
Aqui em nossa versão em espanhol diz portanto.
É uma palavra que está bem próxima do sentido original.
E é uma palavra que está muito cercana ao sentido original.
Porque a ideia é esta.
Porque esta é a ideia.
Porque esta palavra, ela vai explicar a razão desta exortação.
Porque esta palavra nos vai explicar a razão desta exortação.
Portanto, nos leva ao contexto.
E este portanto nos leva ao contexto.
Quando você observa, ele diz assim, portanto, atendemos mais assiduamente as coisas ouvidas.
E vemos que aqui diz assim, portanto, é necessário que com mais diligência atendamos a las coisas que hemos oído.
Para que delas não nos desviemos.
Não seja que nos deslicemos.
E diz, pois, se a palavra falada por anjos.
Porque se a palavra dita por meio de los ángeles.
Eu quero explicar isso aqui.
E eu quero explicar algo aqui.
Amados irmãos e irmãs.
Amados irmãos e irmãs.
Preste bastante atenção.
Presten mucha atención.
O termo anjo no Novo Testamento é um termo genérico.
El termo ángeles en el Nuevo Testamento es un término genérico.
Quando você estuda o termo anjo, você não pode pensar em anjos no sentido celestial da palavra.
Cuando usted estudia este término ángeles, no puede solamente pensar en seres celestiales de la palabra.
Anjo aqui fala do mensageiro.
Aquí ángel habla de mensajero.
Então, algumas vezes as pessoas leem esta frase: pois se a palavra falada por meio de anjos.
E algumas pessoas leem aqui esta frase: porque se a palavra dita por meio de los ángeles.
E entender que aqui está fazendo referência aos anjos celestiais.
E se entende que aqui está fazendo referência aos ángeles celestiais.
Você está equivocado.
Está equivocado.
Aqui está falando por meio dos mensageiros.
Aqui está falando por meio de los mensajeros.
Se você volta para o capítulo 1.
Se vuelve al capítulo 1.
Diz assim: Deus tendo outrora falado em tempos passados por meio dos profetas, dos pais e dos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do seu filho.
Vemos que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Os profetas aqui é uma figura dos anjos, dos mensageiros.
Y aquí los profetas son una figura de los ángeles, de los mensajeros.
A hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica.
En la hermenéutica, que es la ciencia de interpretación bíblica.
Ela tem uma lei fundamental.
Tiene una ley fundamental.
E a lei é.
Y la ley es.
A Bíblia interpreta a própria Bíblia.
La Biblia interpreta a la propia Biblia.
Quando você desconhece as leis da hermenêutica.
Cuando usted desconoce las leyes de la hermenéutica.
Você cae no engano da axiologia.
Usted cae en el engaño de la
axiologia, eu acho, eu penso.
Ah, de la de lo que yo creo, del, de lo que yo pienso o considero que es lo que estoy leyendo.
Isto é axiologia. Em português, achar.
Es como una creencia, en portugués es como lo que yo creo, lo que yo pienso, sí, lo que yo interpreto.
Isto é axiologia.
Eso es como una axiología.
É você tomar o texto.
Es cuando usted toma un texto.
Ignora o contexto.
Y ignora en contexto.
E faz um pretexto.
Y hace un pretexto.
Então, isso não é correto.
Entonces, no, esto no es cualquier cosa, ¿sí?
Sí, isso não é correto.
Esto no es correcto.
Então, amados irmãos e irmãs.
Entonces, amados hermanos y hermanas.
É importante.
Es importante.
Nós usamos as leis da interpretação.
Que nosotros conozcamos las leyes de la interpretación de la Biblia.
Sempre que for possível, a própria explicação do texto está no seu contexto.
Siempre que fuera siempre que sea posible, la propia interpretación del texto está en su contexto.
Então, quando você toma a palavra anjo, a primeira coisa que você descobre é um termo genérico.
Entonces, cuando usted toma aquí esta palabra ángel, lo primero que usted encuentra es que es un término general.
Então, não está fazendo referência a anjos celestiais.
Entonces, no está haciendo referencia a ángeles celestiales.
Mas sim aos mensageiros.
Pero sí a los mensajeros.
Então, vamos lá.
Entonces, vamos a ver.
Então, diz assim: pois se a palavra falada pelos anjos ficou firme, toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nós?
¿Cómo escaparemos nosotros?
Si tivermos descuidado desta tão grande salvação.
Si descuidamos una salvación tan grande.
Então vamos entender tudo isso dentro desta lei da interpretação.
Entonces vamos a interpretar o leer todo esto dentro de esta ley de interpretación.
Versículo 1 diz: portanto.
En el versículo 1 dice: por tanto.
Na minha Bíblia diz: por esta razão.
En mi Biblia dice: por esta razón.
Quando você olha, portanto, esse portanto, ele é explicativo.
Cuando usted mira este por tanto, se da cuenta que es una palabra explicativa.
E aqui quando diz por essa razão.
Y aquí cuando dice por esta razón.
Por que que eles não deveriam ser descuidados?
¿Y por qué es que ellos no deberían ser descuidados?
Por que que eles não poderiam negligenciar esta tão grande salvação?
¿Por qué es que ellos no podrían ser negligentes con una salvación tan grande?
Como eles poderiam escapar se eles negligenciasse esta tão grande salvação?
¿Cómo es que ellos podrían escapar si fueran negligentes con una salvación tan grande?
Observe que aquí no capítulo 1.
Observen que aquí en el capítulo 1.
Aquí nos vamos encontrar pelo menos 7 proposições acerca da pessoa e obra do nosso Senhor.
Vamos a encontrar cerca de 7 proposiciones acerca de la persona y obra de nuestro Señor.
Esse capítulo 1, ele tem uma declaração que ela é fundamental.
El capítulo 1 tiene una declaración que es fundamental.
Cristo é o falar de Deus.
Cristo es el hablar de Dios.
Todo o falar de Deus está em seu filho.
Todo el hablar de Dios está en su hijo.
Veja, por exemplo, volte aqui comigo no Evangelho de João, capítulo 1.
Volvamos aí um momento ao Evangelho de João, capítulo 1.
Capítulo 1.
Capítulo 1.
Versículo 18 diz.
En el versículo 18 dice.
Ninguém jamais viu a Deus.
A Deus nadie le vio jamás.
Mas o Deus que está no seio do Pai, esse o revelou.
El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.
Veja bem, esta palavra revelou.
Y miren que aquí es como una palabra que se reveló.
É o termo exegetou.
Es el término
exegetou em
grego. Exegetou?
Exegetou.
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 Isso não tem tradução em espanhol. É o termo grego porque eu vou usar para explicar a razão disso.
Y este es un término griego que yo voy a utilizar para explicar la razón de esto.
Veja que João diz: ninguém jamais viu a Deus.
E miren que aqui João diz: a Deus nadie le vio jamás.
O Deus unigênito.
Aqui diz: el Dios unigénito.
Que está no seio do Pai.
Que está en el seno del Padre.
O termo unigênito aqui.
Este término unigénito
não
aqui.
Não é uma referência ao nosso Senhor Jesus na sua posição como filho.
Hace referencia?
Não é uma referência ao Senhor Jesus na sua posição como filho.
Não hace referencia al Senhor Jesús en su posición como hijo.
Porém, aqui é como qualificação.
Sino que aquí lo utilizas como un calificativo.
É o único capaz.
Es que es el único capaz.
Capaz de revelar.
Es el único capaz
não é
de revelar.
Sua posição de filho.
No por su posición de hijo.
Porque eternamente ele sempre foi o unigênito.
Porque eternamente él siempre fue el unigénito.
O termo aqui não é em referência a isso.
Y aquí el término no hace referencia a eso.
Porém no único capaz.
Sino que se hace referencia al único capaz.
De exegetar.
De exegetar.
Deus.
A Deus.
De explicar.
De explicar.
Então, em Deus.
Entonces, en Dios.
Em Cristo.
En Cristo.
Está toda a revelação de Deus.
Está toda la revelación de
Cristo Dios. É a explicação de Deus.
Cristo es la explicación de
Eu
Dios.
Vou dizer mais uma vez.
Y voy a decirlo una vez más.
Cristo é a explicação de Deus.
Cristo es la explicación de Dios.
O universo pode manifestar a glória de Deus.
El universo puede manifestar la gloria de Dios.
Mas o universo não pode explicar Deus.
Pero el universo no puede explicar a Dios.
Tudo que encontramos no universo sobre Deus.
Todo lo que encontramos en el universo sobre Dios.
Tem a ver com a sua soberania.
Tiene que ver con su soberanía.
Com seu poder.
Con su poder.
Com sua glória.
Con su gloria.
Porém, a explicação essencial de Deus.
Pero la explicación esencial de Dios.
Está em seu filho.
Está en su hijo.
É isso que João está dizendo.
Y eso es lo que Juan está diciendo.
E é isso que está no capítulo 1 de Hebreus.
Y eso es lo que también está en el capítulo 1 de Hebreos.
Cristo é o falar de Deus.
Cristo es el hablar de Dios.
Em Cristo Deus fala a nós.
En Cristo Dios nos habla a nosotros.
Tudo que Cristo falou de si mesmo, ele estava falando do Pai.
Todo lo que Cristo habló de sí mismo lo estaba hablando del Padre.
Quando ele dizia, eu sou o pão da vida.
Cuando él dijo, yo soy el pan de la vida.
Porque sempre eternamente foi no Pai que ele se alimentou.
Porque eternamente fue el Padre el que
ele se alimentou.
El que se alimentó.
Quando ele diz que ele era água da vida.
Cuando él dijo que era el agua de la vida.
É porque no Pai sempre esteve o seu deleite, o seu desfrute.
Es porque en el Padre siempre estuvo su deleite y su disfrute.
Tudo que Cristo falou dele mesmo.
Todo lo que Cristo dijo de sí mismo.
Era aquilo que o Pai era para ele.
Es todo aquello que el Padre era para él.
Então, em Cristo Deus é explicado.
Entonces, en Cristo Dios es explicado.
Por isso ele diz que as minhas palavras são espírito e vida.
Por eso es que él dice que mis palabras son espíritu y son vida.
Porque no seu falar ele traz Deus para dentro de nós.
Porque en su hablar él trae a Dios para dentro de nosotros.
Então aqui nós vamos ver algo maravilhoso.
Entonces aquí vamos a ver algo maravilloso.
Observe, por ejemplo, si você quiser abrir su Biblia en Hebreos capítulo 1.
Entonces, si usted quiere abrir su Biblia, vaya a Hebreos capítulo 1.
A primeira característica aqui é que Cristo é o falar de Deus.
Entonces aquí la primera característica que vemos es que Cristo es el hablar de Dios.
Versículo 1.
Versículo 1.
No versículo 2.
En el versículo 2.
Ele é o resplendor da divindade de Deus.
Él es el resplandor de la gloria de Dios, de la divinidad de Dios.
Isto é.
Y esto es.
Cristo É aquele aonde a glória de Deus se expressa e se manifesta.
Cristo es aquel donde la gloria de Dios se expresa y se manifiesta.
En tercer lugar.
Y en tercer lugar.
Cristo es la esencia del carácter de
Dios. Cristo es la esencia del carácter de Dios.
También está en el versículo 3.
Y lo vemos ahí en el versículo 3.
Cuando dice la expresión exacta.
Donde dice aquí la expresión exacta.
No texto original está carácter.
En el texto original dice carácter.
Él es el carácter de
Dios. Es el carácter de Dios.
En cuarto lugar.
E em quarto lugar,
Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Cristo sustenta todas as coisas por la palabra de su poder.
Ainda no versículo 3.
Aí também no versículo 3.
Em quinto lugar.
Em quinto lugar.
Cristo é o Senhor no trono do Pai.
Cristo es el Señor en el trono del Padre.
Porque diz ainda no versículo 3.
Porque aún en el versículo 3
depois dice, de nos limpar os pecados, ele sentou à destra da majestade nas alturas.
Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Amém. Em sexto lugar, Cristo é o Filho por geração eterna.
Y en sexto lugar, Cristo es el Hijo por generación eterna.
Está así, porque ¿cuál dos anjos dice?
Porque
tú eres mi Hijo, yo hoy te gerei.
¿A quién de los ángeles Dios dijo jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy?
Entonces aquí nos vemos dos cosas, Él es Hijo por generación eterna.
Entonces aquí vemos dos cosas, Dios es Hijo por generación eterna.
En primer lugar, Él es Hijo eternamente gerado no Pai.
En primer lugar, él es el hijo eternamente generado del Padre.
Él es Dios con
Dios. Él es Dios con Dios.
Cuando João dice así, no principio era el Verbo.
Y en otra parte dice así, en el principio era el Verbo.
João 1:1.
En Juan
1:1. No principio era el Verbo era Dios y el Verbo estaba con
Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y estaba con Dios.
Entonces nos vemos aquí coinerencia y coexistencia.
Entonces aquí vemos coinerencia y coexistencia.
Entonces este es el primer lado.
Entonces eso por un lado.
En que Cristo ele é eternamente gerado no Pai.
Es donde vemos que Cristo es eternamente generado por el Padre.
Nunca criado.
Nunca creado.
Porque ele é o Deus com Deus.
Porque ele é Deus com Deus.
O eterno filho.
El eterno hijo.
Nunca confunda isso.
Nunca confunda isso.
Porém, temos o filho gerado pelo Espírito no ventre de Maria na encarnação.
Sin embargo, também temos la persona de Cristo generada
no ventre de Maria.
En el vientre de María.
Por meio do Espírito Santo.
Por medio del Espíritu
Santo. Que coisa linda, irmãos.
Isso é algo muito lindo, irmão.
Porque quando nós temos aqui Cristo, o Filho por geração eterna, nós temos essas duas grandes doutrinas.
Porque quando vemos aqui a Cristo generado por geração eterna, vemos estas duas grandes doutrinas.
A eternidade do Filho.
La eternidad del Hijo.
E a encarnação do Filho.
Y la encarnación del Hijo.
Então, junte todos esses pontos que nós encontramos aqui no capítulo 1 de Hebreus.
Entonces, junte todos estos puntos que encontramos aquí en el capítulo 1 de Hebreos.
E por último, Cristo é Deus com Deus.
Y por último, Cristo es Dios con Dios.
No versículo 8.
En el versículo 8.
Diz: Por enquanto ao Filho diz: Teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos.
Dice: Mas del Hijo dice: Tu trono, ó Dios, por el siglo del siglo.
Então, amados irmãos, irmãs, prestemos bastante atenção aqui.
Entonces, amados hermanos y hermanas, presten bastante atención.
Cuando él está diciendo por esta razón.
Cuando él dice aquí por esta razón.
Estas siete proposiciones.
Estas siete proposiciones.
Sobre la persona y obra del Hijo de
Dios. Sobre la persona y obra del Hijo de Dios.
Precisa estar en nuestra mente.
Eso es lo que debe estar en nuestra mente.
Porque la iglesia, ella tiene perdido el avivamiento.
Porque la iglesia ha perdido su avivamiento.
Porque ella perdió la visión de las glorias de nuestro Señor.
O porque ella perdió la visión de las glorias de nuestro Señor.
Perdeu a visão de quem é o Senhor Jesus.
Ella perdió la visión de quién es el Señor Jesús.
Sua universalidade.
Su universalidad.
Sua exclusividade.
Su exclusividad.
Sua centralidade.
Su centralidad.
Tem se perdido no meio do povo de Deus.
Es haberse perdido en medio, eso en medio del pueblo de Dios.
Nós precisamos retornar a estas sete proposições.
Y necesitamos retornar a estas siete proposiciones.
Porque todo o nosso viver.
Porque todo nuestro vivir,
todo nuestro culto,
todo nuestro
nossa
culto,
devoção,
nuestra devoción,
nuestro
servicio,
tem que estar centrado nesse fundamento, nessas sete proposições.
Tiene que estar centrado en el fundamento de estas siete proposiciones.
Não adianta cantar sobre Cristo.
No nos sirve de nada cantar acerca
pregar
de Cristo,
sobre Cristo.
Predicar acerca de
Isso
Cristo.
Não pode ser meramente conceitual.
Porque puede ser algo meramente conceptual.
Nós precisamos de uma visão de Cristo encarnada dentro de nós.
Nosotros necesitamos tener una visión de Cristo encarnada dentro de nosotros.
Essa visão precisa ser governante.
Y esa visión necesita gobernarnos.
Aqui nós encontramos os sete capítulos da visão celestial.
E aqui encontramos também sete capítulos acerca da visão celestial.
Quando você toma esses sete pontos aqui?
Quando você toma esses sete pontos de aqui?
Você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 9.
Você vai a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9.
Você vai ver que aquela visão ela destruiu toda a religiosidade que havia no coração de Paulo.
Usted se da cuenta que aquella visión destruyó toda la religiosidad que había en el corazón de Pablo.
Toda hipocrisia.
Toda su hipocresía.
Isto é, todo zelo de Paulo não passava de um zelo religioso.
Porque todo el ser de Pablo no pasaba de ser solamente algo religioso.
Paulo era fiel àquilo que ele vivia na sua religião.
Porque Pablo era fiel a aquello que él vivía de su religión.
Mas quando ele viu Cristo naquele dia.
Pero cuando él vio a Cristo en aquel día.
Embora ele perdesse a sua visão física.
Aunque él perdió su visión física.
Ele ganhou uma visão, ou ele ganhou a visão celestial.
Él ganó aquella visión celestial.
A visão celestial é o caráter daquilo que é sobrenatural na nossa vida.
Y la visión celestial es aquel carácter de lo que es sobrenatural en nuestra vida.
Eu vou repetir isso novamente.
Y yo les voy a repetir.
A visão celestial.
La visión celestial.
É aquilo que é o caráter sobrenatural em nossa vida.
Es aquello que tiene un carácter sobrenatural en nuestra vida.
É a evidência do sobrenatural na nossa vida.
Es la evidencia de lo sobrenatural en nuestra vida.
Quando nós temos a visão correta de Cristo.
Cuando nosotros tenemos una visión correcta de Cristo.
Essa não é apenas uma visão governante.
No es solamente una visión que nos gobierna.
Porém, uma visão transformadora.
Sino que también es una visión que nos transforma.
Você entende como Paulo disse aos Filipenses.
Y usted percibe como Pablo le dice a los filipenses.
Por amor do qual perdi todas as coisas.
Por amor del cual tengo todo por basura.
Então quando você estuda a epístola aos filipenses.
Entonces cuando usted estudia la epístola a los filipenses.
Essa epístola tem dois grandes temas.
Esa epístola tiene dos grandes temas.
Capítulo 1 e 2.
En el capítulo 1 y 2.
A experiência de Cristo.
La experiencia de Cristo.
Capítulos 2 3 e 4.
En los capítulos 3 y 4.
A experiência de viver Cristo.
La experiencia del vivir a Cristo.
Então no capítulo 1.
Entonces en el capítulo 1.
Paulo vai mostrar que Cristo era a sua vida.
Paulo
vai mostrar que Cristo é a sua vida.
Pablo va a mostrar que Cristo es su vida.
Ele chega a dizer que Cristo deveria ser engrandecido no seu corpo.
Y él llega a decir que Cristo debería ser engrandecido en su cuerpo.
Essa é a experiência de Cristo.
Y esa es la experiencia de Cristo.
Irmãos, como nós vamos ter o avivamento se Cristo não foi engrandecido no nosso corpo?
Y hermanos, ¿cómo vamos a tener un avivamiento si Cristo no es engrandecido en nuestro cuerpo?
O que nós queremos? Movimentos?
¿Y qué es lo que queremos? Movimientos.
Avivamento baseado em música e orações?
Avivamiento basado en música y oraciones.
Música e orações tem que ser resultado do avivamento.
La música y las oraciones tienen que ser el resultado del avivamiento.
A finalidade do avivamento não é músicas.
Porque la finalidad del avivamiento no es la música.
Não é as nossas orações.
No son nuestras oraciones.
O objetivo do avivamento é Cristo ser engrandecido em cada de nós.
El objetivo del avivamiento es que Cristo sea engrandecido en nosotros.
Nós não queremos avivamento que se resuma a reuniões.
Nosotros no queremos un avivamiento que se resuma solamente en reuniones.
O avivamento tem que começar em mim.
Sino que el avivamiento tiene que empezar en mí.
Tem que começar em você.
Tiene que empezar
Tem que começar na minha casa.
Tiene que empezar en mi casa.
Na minha vida como homem.
En mi vida como hombre.
Na minha vida como esposo.
En mi vida como esposo.
Na sua vida como esposa.
En su vida como esposa.
No seu trabalho.
Su trabajo.
Esse avivamento tem que atingir todas as esferas da nossa vida.
El avivamiento tiene que impactar todas las esferas de nuestra vida.
Como teremos avivamento se Cristo não for engrandecido no nosso corpo?
¿Y cómo vamos a tener un avivamiento si Cristo no es engrandecido en nuestro cuerpo?
Esta é a experiência de Cristo.
Esa es la experiencia de Cristo.
E no capítulo 1 Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo.
En el capítulo 1 Pablo va a decir: para mí el vivir es Cristo.
No capítulo 2, ele vai mostrar que Cristo é o nosso modelo.
En el capítulo 2 nos va a mostrar que Cristo es nuestro modelo.
Ele é um modelo para nós.
Ele é um modelo para nós.
Ele é o homem medida de Deus.
Él es el hombre que es la medida de Dios.
O varão medida de Deus.
El varón medida de Dios.
O padrão de Deus para nós.
El patrón de Dios para nosotros.
Filho.
Es su hijo.
Irmãos, como que nós podemos agradar a Deus?
Hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos agradar a Dios?
Como que as minhas orações podem chegar a Deus?
¿Y cómo es que mis oraciones o nuestras oraciones pueden llegar a Dios?
Como eu posso ter uma vida agradável diante de Deus?
¿Cómo puedo tener una vida agradable delante de Dios?
Em nós não habita bem algum.
Y no.
Não habita bem algum.
En mí no habita ningún bien.
Em Romanos capítulo 7, versículo 24.
En Romanos 7:24.
Paulo vai tratar ali de uma maneira muito especial.
Pablo va a tratar algo allí de una manera muy especial.
Sobre a lei de Deus.
Sobre la ley de Dios.
E a lei do pecado.
Y la ley del pecado.
Então nós temos a lei de Deus.
Entonces tenemos la ley de Dios.
Diante da lei de Deus, nós estamos condenados.
Y delante de la ley de Dios estamos condenados.
Escute o que eu vou te dizer.
Y escuchen lo que les voy a decir.
Deus não cometeria nenhuma injustiça.
Dios no cometería ninguna injusticia.
Se me mandasse para o inferno.
Si me mandara a mí al infierno.
Deus não cometeria nenhuma injustiça.
Dios no estaría cometiendo ninguna injusticia.
Se mandasse todos nós aqui para o inferno.
Si nos manda todos nosotros aquí para el infierno.
É o que nós merecíamos.
Es lo que nosotros merecemos.
Porque diante da lei de Deus, todos nós estávamos condenados.
Porque delante de la ley de Dios todos nosotros estamos condenados.
Mas aqui no final de Romanos capítulo 7.
Pero aquí al final de Romanos capítulo 7.
Nós vamos encontrar a lei de Deus e também a lei do pecado.
Vamos a encontrar no solo la ley de Dios sino también la ley del pecado.
Se diante da lei de Deus nós estamos condenados.
Si delante de la ley de Dios estamos condenados.
Por causa da lei do pecado nós estamos mortos.
Por causa de la ley del pecado estamos muertos.
Então nós somos culpados.
Entonces somos culpables
y condenados.
Y condenados.
Ahí Paulo vai dizer assim no versículo 24.
Y ahí vemos que dice en el versículo 24.
Ele, em algumas versões, esta palavra está suavizada.
En algunas versiones esta palabra está suavizada.
Diz assim, miserável.
Dice miserable.
Mas não é esta palavra.
Pero esa no es la palabra.
É desgraçado.
Es desgraciado.
Me perdoe usar esta palavra.
Y perdón que use esta palabra.
Desgraçado.
Desgraciado.
Alguém que não merece a graça.
Alguém que não merece a graça.
Sabe qual é o exemplo disso?
¿Y sabe cuál es el ejemplo de esto?
Um criminoso entra dentro de uma casa.
Un criminal entra en una casa.
E ali naquela casa tem um casal e seu filho único.
Y aquí en esa casa está el matrimonio con su único hijo.
E aquele criminoso entra e mata o único filho daquele casal.
Y aquel criminal entra y mata al único hijo de este matrimonio.
Foge.
Y él huye.
Porém, algum tempo depois, os policiais ligam e dizem para aquele casal: encontramos o assassino do seu filho.
Pero tiempo después los policías llegan y le dicen a aquel matrimonio: encontramos a los asesinos de tu hijo.
E aquele casal vai até onde aqueles policiais estão com aquele assassino.
Y aquel matrimonio va a ir hasta donde los policías que ya atraparon a aquel asesino.
E os policiais dizem assim para aquele casal: o que vocês querem que façamos a este marginal?
Y los policías le dicen a este matrimonio: ¿qué es lo que ustedes quieren que le hagamos a este criminal?
E aquele casal diz assim: queremos tomá-lo como nosso filho.
Y aquel matrimonio dice así: queremos tomarlo como nuestro hijo.
A graça de Deus é Deus dar a nós o que nós não merecemos.
La gracia de Dios es darnos a nosotros aquello que no merecemos.
A misericórdia é ele não dar o que nós merecemos.
La misericordia no nos da lo que merecemos.
Isto é graça.
Y esto es gracia.
Mas nós éramos os desgraçados.
Porque somos desgraciados.
Ele nos deu o que não merecíamos.
Él nos dio lo que no merecíamos.
Ele não nos deu o que nós merecíamos.
Y no nos dio lo que
Mas
merecíamos.
Deus sendo rico em misericórdia.
Pero Dios siendo rico en misericordia.
Por causa do grande amor com que nos amou.
Por causa de aquel gran amor con que nos
estando
amó.
Estando nós mortos em nossos delitos e pecados.
Estando nosotros muertos en nuestros delitos
nos
y pecados.
Nos deu vida juntamente com Cristo.
Nos dio vida juntamente
pela graça sois salvos.
Por graça somos salvos.
E isto não vem de vós.
E isto não é de nós.
Sabe o que quer dizer? É isto.
E que é o que quer dizer? E isto?
Aqui em Efésios 2:8.
Aqui em Efésios 2:8.
Que nem a graça.
Quem é a graça?
E nem a fé.
Quem é a fé?
Vieram de nós.
Ni la gracia ni la fe vinieron de nosotros.
Porque o nosso autor e consumador da fé é Jesus.
Porque nuestro autor y consumador de la fe es Jesús.
E isso não vem de vós.
Y eso no es algo que venga de nosotros.
Nem a graça e nem a fé.
Ni la gracia ni la fe.
Como inicia esse capítulo 2 de Efésios?
Y como dice el capítulo 2 de Efesios.
Vos deu vida.
Él nos dio vida.
Porque estávamos mortos.
Porque estábamos muertos.
Vos deu vida.
Nos dio vida.
Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados.
Quando estávamos mortos em nossos delitos
então
e pecados.
Então, como mortos em delitos e pecados, nós não podíamos ter nem a graça e nem a fé.
Então, al estar muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos ni tener la gracia ni tener la fe.
En Cristo Dios nos dio tudo o que precisávamos.
Por isso é que em Cristo Deus nos deu todo o que necessitávamos.
Isso não vem de vós.
E isso não vem de vós.
É dom de Deus.
É dom de Deus.
O dom de Deus.
El don de Dios.
Não é a salvação.
Não é a salvação.
É Cristo.
É Cristo.
A nossa salvação.
Nuestra salvación.
Não é um estado no qual nós nos encontramos.
No es un estado en el cual nosotros nos encontramos.
A nossa salvação é uma pessoa.
Nuestra salvación es una persona.
Ele é o amor de Deus.
Él es la, el amor de Dios.
Ele é a graça de Deus.
Él es la gracia.
Ele é a misericórdia de Deus.
Ele é a misericórdia.
Nós não éramos dignos.
Nosotros no éramos dignos.
Mas Ele nos fez dignos.
Sino que Él nos hizo dignos.
Que coisa linda, meus irmãos.
Que cosa linda, mis hermanos.
Então você consegue entender aqui?
Entonces usted consigue entender aquí.
Aqui nós vamos ver algo. Nós éramos os desgraçados.
Aquí nosotros vamos a ver algo y es que éramos unos desgraciados.
Segundo a lei de Deus e a lei do pecado.
Según la ley de Dios y la ley del pecado.
Porém, quando você abre Romanos capítulo 8, versículo 1.
Pero cuando usted abre Romanos 8:1,
nós vamos encontrar uma outra lei.
Vamos a encontrar otra ley.
Veja que primeiro nós temos a lei de Deus e a lei do pecado.
Entonces ya teníamos la ley de Dios y la ley del pecado.
No versículo 25 de Romanos capítulo 7.
En Romanos 7:25.
Eu louvo a Deus que Romanos 7 não termina no versículo 24.
Y yo alabo a Dios porque Romanos 7 no termina en el versículo 24.
Porque no versículo 25 diz assim: "Mas graças a Deus por Cristo Jesus".
Porque el versículo 25 dice así, pero doy gracias a Dios por Cristo Jesús.
Y no versículo primero del capítulo 8.
Y en el versículo primero del capítulo 8.
Es que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús.
Dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús.
Porque nos fomos librados por causa da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus.
Porque nosotros fuimos librados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Uma lei não destrói outra lei.
Y una ley no destruye otra ley.
Por exemplo, se você joga um alfinete aqui, o que vai acontecer?
Por ejemplo, si usted deja caer aquí un alfiler, ¿qué va a acontecer?
Ele vai cair.
Va a caer.
Porque tem uma lei.
Porque tiene una ley.
E por causa desta lei,
y por causa de esa ley, él va a caer.
Mas um avião voa e não cai.
Pero el avión vuela y no cae.
¿Y por qué?
¿Y por qué?
Porque él está debajo de una otra ley.
Porque él está bajo otra ley.
Una ley supera a otra ley.
Porque una ley supera a otra
ley. La ley de la aerodinámica.
Que es la ley de la aerodinámica.
Nós estávamos debaixo da lei do pecado.
Y nosotros estábamos bajo la ley del pecado.
A lei do pecado ainda existe.
La ley del pecado aún existe.
Mas Deus nos colocou na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus.
Pero Dios nos puso en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Então, quando você olha para todas estas proposições,
entonces cuando usted ve todas estas proposiciones,
você vai ver a grandeza deste varão medida.
Usted va a ver la grandeza de este varón medida.
Aquele que é o padrão de Deus para nós.
Aquel que es el patrón de Dios para nosotros.
Esse que está no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses.
Ese que está en el capítulo 2 en la Epístola a los Filipenses.
Ele é o nosso modelo.
Él es nuestro modelo.
Paulo diz: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus".
Y Pablo dice que esté en vosotros ese mismo sentimiento que estuvo en Cristo Jesús.
Que ele sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus.
Que él siendo Dios no estimó como gran cosa el ser.
Antes ele se esvaziou.
Del ser Dios, sino que él se despojó.
Ele se humilhou até a morte e morte de cruz.
Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz.
Esse é o nosso modelo.
Él es nuestro modelo.
Esse é o nosso estilo de vida.
Ese es nuestro estilo de vida.
Essa é a experiência de Cristo.
Esa es la experiencia de Cristo.
A experiência de Cristo tem que ser a nossa experiência de vida.
Y la experiencia de Cristo tiene que ser nuestra experiencia de vida.
Não há nenhum homem que possa dizer eu sou muito experiente.
No hay ningún hombre que pueda decir yo soy muy experimentado.
Você pode passar por muitas provas.
Usted puede pasar por
muitas lutas,
por muitas lutas,
por muitas situações difíceis,
por muitas situações difíceis.
E você pode achar que isso te faz experiente.
E você pode crer que isso faz uma pessoa experimentada.
Mas um dia você vai se equivocar.
Pero usted se va a equivocar.
Essas não são as experiências que nós buscamos.
Porque essas não são as experiências que nosotros buscamos.
A nossa verdadeira experiência é a experiência de Cristo.
Nuestra verdadera experiencia es la experiencia de Cristo.
O que forma o nosso caráter não são as experiências na vida.
Y lo que forma nuestro carácter no son las experiencias de vida.
Não são as tribulações.
No son las tribulaciones.
O que forma o nosso caráter é Cristo.
Lo que forma nuestro carácter es Cristo.
Esses padrões que muitas vezes viram chavões de retórica religiosa. Esses padrões que viram chavões de retórica religiosa.
Chavões?
Chavões?
Sim.
Essas... Esses modelos.
Okay.
Esses ditos.
Ditos?
De ditos.
Ok.
Ditos se tornam padrões religiosos.
Sim, ok.
Esses ditos que se tornam esses padrões religiosos.
Porque temos estes ditos que se formam como unos, que nos formam como uns padrões religiosos.
E muitas vezes os irmãos usam até mesmo como ensinamento.
E que incluso os irmãos os utilizam como enseñanzas.
Como se as experiências modelassem o nosso caráter.
Como se aquelas experiências modelaram nosso caráter.
Não.
Não.
A nossa experiência é uma pessoa.
Porque nossa experiência é uma pessoa.
Nós precisamos buscar a experiência de Cristo.
Nós necessitamos buscar a experiência de Cristo.
O que nos transforma, nos forma e nos conforma é Cristo.
Porque o que nos forma, nos transforma e nos conforma é Cristo.
É Cristo.
Cristo.
Então nós precisamos buscar a experiência de Cristo.
Então necessitamos buscar essa experiência de Cristo.
Esse é o capítulo 2 da Epístola aos Filipenses.
E esse está no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses.
No capítulo 3 e capítulo 4 nós temos a experiência de viver Cristo.
En el capítulo 3 y 4 tenemos la experiencia del vivir de Cristo.
Nos versículos 12 a 14, vou citar apenas esses.
En los versículos 12 al 14.
Gostaria que você abrisse sua Bíblia.
Me gustaría que abrieran sus Biblias.
Filipenses.
En Filipenses.
No capítulo 3.
Filipenses capítulo 3.
Aquí você vai ver algo muito especial.
Usted va a ver aquí algo muy especial.
Você pode ler? Filipenses 3, 12 a 14.
Del 12 al 14.
Sim.
Filipenses 3, del 12 al 14. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Amén. No final del versículo 12, él dice, fui tomado por Cristo Jesús.
Al final del versículo dice que fui tomado o fui asido por Cristo Jesús.
Esta es una experiencia de vivir Cristo.
Y esta es la experiencia de vivir Cristo.
Mas él dice, irmãos, no julgo haber alcanzado.
Pero aquí también dice, hermanos, yo no considero haberlo alcanzado ya.
Mas una cosa faço.
Pero una cosa hago.
Esquecendo das coisas que para trás ficam.
Olvidando ciertamente lo que queda atrás.
E precisamos esquecer, irmãos.
Necesitamos olvidar.
Sabe por que muitas pessoas hoje sofrem de problemas psicológicos?
¿Y saben por qué muchas personas hoy sufren de problemas psicológicos?
Porque elas não esquecem o passado.
Porque ellas no olvidan el pasado.
Irmãos, Deus do nosso passado, ele esquece.
Hermanos, Dios se olvida de nuestro pasado.
Yo sé que esta es una palabra improbable para Dios.
¿Y usted cree que eso es algo improbable para Dios?
Esquecer.
Olvidar.
Nós sabemos que Deus não esquece no sentido original da palavra.
Y sabemos que Dios en realidad no olvida en ese sentido original de la palabra.
Mas o que significa Deus esquecer?
Pero ¿qué es lo que significa que Dios olvida?
Ele não joga na nossa face aquilo que ele já perdoou.
Él no nos como no nos echa en cara en nuestra cara aquello que él ya perdonó.
¿Cuántos de nós aquí carregamos o pecado da culpa?
¿Cuántos de nosotros aquí cargamos con ese pecado de la culpa?
¿Qué significa eso?
¿Y qué significa
cosas
eso?
Cosas del pasado que esmaga seu coração hoje.
Cosas del pasado que siguen aplastando hoy nuestro corazón.
Y que produz no seu coração a incredulidade.
Y aquí vemos que se introdujo en el corazón la incredulidad.
De não sentir a paz que o sangue de Cristo Jesus apagou toda a sua história na velha vida.
De aquella paz de que Jesús pagó toda su historia, de toda aquella vida.
Una de las cosas que Satanás gosta de hacer es llevarnos a olhar para atrás.
Y una de las cosas que a Satanás le gusta hacer es hacernos ver hacia atrás.
¿Sabe por qué muchos cristianos eles son medíocres en la espiritualidad?
¿Y saben por qué algunos cristianos tienen como una media espiritualidad?
Mediocridad.
Una mediocridad en su espiritualidad.
Porque eles sempre ficam olhando para trás.
Porque sempre se quedam mirando hacia atrás.
Para com isso, meu irmão e irmã.
Deténganse con eso, hermano.
Avance na
Avance
sua vida cristã.
En su vida cristiana.
Paulo diz assim, eu prossigo para o alvo.
Y Pablo dice así, yo persigo ese objetivo.
Para o prêmio da soberana vocação.
Persigo esa meta para el premio del soberano llamamiento.
Esta palavra soberana.
Y esta palabra soberana.
Vem de um termo no original grego.
Viene de un término en el griego original.
Traz a ideia de ascensional.
que trae una idea como de algo ascendente.
A vida cristã num plano mais alto.
La vida cristiana en un plano más alto.
Isto é avivamento.
Y eso es lo que es avivamiento.
Avivamento é libertação.
Avivamiento es libertad.
Saímos da mediocridade espiritual.
De salir de esa mediocridad espiritual.
E vivemos a vida cristã num plano mais alto.
Y vivir una vida cristiana en un plano más alto.
Se você quer experimentar o avivamento na sua vida.
Si usted quiere experimentar un avivamiento en su
vida.
Você
precisa abandonar de uma vez por todas o seu olhar para o passado.
Usted necesita abandonar de una vez por todas estar mirando hacia el pasado.
E confiar que o sangue de Cristo Jesus.
Y confiar que la sangre de Cristo Jesús
tanto apagou todas as falhas e pecados que você já cometeu.
Ele já pagou por todas essas falhas e pecados que você já cometeu.
Como abrir um caminho ascensional para o trono da graça.
E que nos abre ao mesmo tempo um caminho que é ascendente hacia o trono da graça.
Aonde você pode se achegar confiadamente.
Onde você pode chegar e acercar-se confiadamente.
Com toda alegria.
Com toda alegria.
Com toda satisfação.
Com toda satisfação.
Então, amados irmãos e irmãs.
Então, amados irmãos
e irmãs.
Vamos para
o último ponto aqui de Filipenses.
Vamos a ir al último punto aquí en Filipenses.
No capítulo 4.
En el capítulo 4.
Vamos ler aqui a partir do versículo 12.
Vamos a leer a partir del versículo 12.
Apenas o versículo 12 e 13.
Solamente el versículo 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces nos vimos que no capítulo 3.
Entonces vimos que en el capítulo 3
Cristo era o alvo de Paulo.
Cristo era ese objetivo, la meta de Pablo.
¿Cuál que é o seu alvo?
¿Y cuál es su objetivo?
É ter um bom casamento?
¿Es tener un buen matrimonio?
É ter um bom emprego?
¿Es tener un buen empleo?
É ter uma boa casa?
¿Tener una buena casa?
¿Cuál es su alvo?
¿Cuál es su objetivo?
Meus amados irmãos e irmãs, nós não podemos ter nenhum outro alvo que não seja Cristo.
Mis queridos hermanos y hermanas, no podemos tener otro objetivo, otra meta que no sea Cristo.
Porque se você tiver qualquer uma dessas coisas em satisfação no seu coração.
Porque si usted tiene alguna de estas cosas como la satisfacción de su
você
corazón.
Você vai se frustrar.
Usted se va a frustrar.
O nosso alvo é Cristo.
Porque nuestra meta es Cristo.
Sabe o que eu espero encontrar no meu casamento?
Entonces lo que yo espero encontrar en mi matrimonio.
Cristo.
Cristo.
Porque sem Cristo no meu casamento eu vou fracassar.
Porque sin Cristo voy a fracasar en mi matrimonio.
Em qualquer área da nossa vida.
En cualquier área de nuestra vida.
Nós precisamos encontrar Cristo.
Necesitamos encontrar a Cristo.
Ele precisa ser o nosso alvo de vida.
Él necesita ser nuestro objetivo
não
de vida.
Não faça nenhum projeto nessa vida que você não tenha Cristo como alvo.
No haga ningún proyecto en su vida en el cual no tenga a Cristo como objetivo.
Por que muitas pessoas fracassam no casamento, na sua vida, em todas as esferas?
Y por qué muchas personas fracasan en su matrimonio y en todas las demás esferas de su vida.
Porque buscaram a felicidade.
Porque buscaram la felicidad.
Buscaram um prazer.
Buscaram un placer.
Buscaram a segurança.
Buscaram su seguridad.
E não buscaram Cristo.
Y no buscaron a Cristo.
Cristo tem que ser o nosso alvo.
Cristo tiene que ser nuestro objetivo.
E a única forma de você alcançar este alvo.
Y la única manera en que usted alcance este objetivo
é ter esta vida ascensional.
Es teniendo esta vida que va ascendiendo.
Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
O grande trabalho de Satanás em nossa geração é manter a igreja medíocre.
El gran trabajo de Satanás en esta generación es mantener a la iglesia mediocre.
Nós podemos ter cultos recheados de cânticos, boas palavras, muitos entretenimentos.
Podemos tener cultos que estén llenos de palabra, de cánticos, de muchos entretenimientos.
Porém, podemos ter com tudo isso espiritualmente uma vida medíocre.
Pero aún con todo eso podemos estar teniendo una vida mediocre espiritualmente hablando.
Satanás não se importa de andar de mãos dadas conosco.
Manos dadas.
Es... Satanás não se importa de andar de mãos dadas conosco.
Mãos dadas.
Mãos dadas.
¿Qué es mãos dadas? Okay. A Satanás no le importa mantenernos como de la mano en este camino, llevarnos de la mano en este camino.
Si nós continuarmos na mediocridade.
Y si continuamos en esta mediocridad.
Ele não será nosso inimigo.
Él no será nuestro enemigo.
Ele terá nome de inimigo.
Él era.
Terá nome de inimigo.
A él le damos ese nombre de enemigo.
Porém, ele será o nosso amigo.
Pero en realidad sería nuestro amigo.
Ele não fará nenhuma oposição.
Él no nos va a hacer ninguna
oposición.
Você
pode ver quantas denominações de grupos cristãos parece que estão vivendo uma grande prosperidade.
Ustedes pueden ver cualquier denominación o muchas denominaciones de grupos cristianos que aparentemente están viviendo como una gran prosperidad.
Sabe por quê, irmãos?
E sabe por quê, irmãos?
Fora do alvo.
Porque fora desse objetivo.
Não é, o alvo não é Cristo.
Porque esse é o seu objetivo, não é Cristo.
O alvo é a instituição.
Su objetivo es la institución.
O alvo é o seu programa de culto.
Su objetivo, su meta es su,
o alvo
su culto.
São seus líderes.
Su objetivo son sus líderes.
Isso não é igreja, irmãos.
Solamente la iglesia.
Igreja para nós, ela tem que ter uma base bíblica.
Porque la iglesia para nosotros debe tener una base bíblica.
Igreja para nós é aquilo onde Cristo é o fundamento e é o cabeça.
La iglesia para nosotros es donde Cristo es el fundamento y la cabeza.
A igreja é o corpo de Cristo.
La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Então preste bastante atenção.
Entonces presten bastante atención.
Aqui agora no capítulo 4, Paulo vai dizer que Cristo é o seu tudo.
Aqui no capítulo 4, Paulo vai dizer que Cristo é su todo.
Esta é a experiência de viver Cristo.
Esta experiência de viver a Cristo.
Quando nós, como igreja, temos essa experiência de viver Cristo.
E quando nós, como igreja, temos essas experiências de viver a Cristo.
Ele é o nosso alvo.
Ele é nossa meta, nosso
ele
objetivo.
Ele é o nosso tudo.
Ele é nosso todo.
Veja que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Miren que Paulo diz: todo lo puedo em Cristo que me fortalece.
Onde está a força desse versículo 13?
Em onde está a força deste versículo 13?
Tudo posso?
Todo lo puedo?
Não.
Não, aí não está.
Naquele que me fortalece.
En aquel que me fortalece.
Aqui está a grande ênfase.
Aqui está o grande ênfase.
Esta é a experiência de viver Cristo.
Esta é a experiência de viver a Cristo.
Então vamos voltar para Hebreus capítulo capítulo 1 e 2.
Então vamos a volver agora a Hebreus capítulo 1 e 2.
Então lembre-se que eu estava dizendo para vocês que Paulo ele teve esta visão de Cristo. Então
recuerden que eu les estou dizendo que Paulo tem esta visão de Cristo.
Lá no caminho de Damasco.
Aqui no caminho a Damasco.
Lembra quando ele caiu por terra? Ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo.
Y recuerden que él cayó a tierra cuando escuchó aquella voz que le dijo: Saulo, Saulo.
¿Por qué me persigues?
¿Por qué me persigues?
Aquí Saulo aprendió que quien toca en la iglesia de Cristo toca en Cristo.
Y aquí Pablo aprendió que aquel que toca a la iglesia de Cristo está tocando a Cristo.
Él vio que Cristo y la iglesia es uno.
Él vio que Cristo y la iglesia son uno.
Y cuando nuestro Señor Jesús dice: Yo soy Jesús.
Y cuando el Señor Jesús dice: Yo soy Jesús.
Para Paulo, que era fariseu dos fariseus.
E para Paulo, que era fariseu dos fariseus.
Só havia um eu sou.
Solamente havia um eu sou.
Aquele que está registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 14.
Aquele que está registrado em Êxodo 13, 14.
Quando Deus disse para Moisés: Eu sou o que sou.
Quando Deus lhe disse a Moisés: Eu sou o que sou.
Os judeus, eles não conjugavam a primeira pessoa do presente ou do indicativo.
Os hebreus não conjugavam essa primeira pessoa no presente.
Do indicativo.
Del indicativo.
Porque isso para eles era sagrado.
Porque isso para eles é sagrado.
Só Deus é o eu sou.
Solamente Deus é o eu sou.
E aqui Paulo viu que Cristo é Deus com Deus.
E aqui Paulo viu que Cristo é Deus com Deus.
E não somente Deus com Deus.
E não solamente Deus com Deus.
Se é aquele que é um com Deus.
Sino que é aquele que é uno com Deus.
É também um com a sua igreja.
E que também é uno com sua igreja.
E verdade preciosa, irmãos.
E isso é uma verdade preciosa.
É isto que esse autor quer nos mostrar.
E isso é o que este autor nos quer mostrar.
Essa revelação de Cristo.
Esta revelação de Cristo.
Essa revelação não pode ser meramente doutrinária.
E esta revelação não pode ser algo solamente doutrinário.
Conceitual.
Algo que seja solo conceptual.
Ela precisa ser uma verdade encarnada dentro de nós.
Sino que necessita ser uma verdade encarnada em nós.
A experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo.
A experiência de Cristo e a experiência de viver a Cristo.
Sem isso, irmãos.
Sin eso, hermanos,
não há avivamento.
Não haverá avivamento.
Vai ter movimentos.
Vai haver movimentos.
Avivamento não é movimentos.
E avivamento não é o mesmo que movimento.
Nós não podemos ter um avivamento doutrinado com músicas.
Porque podemos, não podemos?
Não podemos.
Não podemos ter um avivamento doutrinal solamente com música.
Com orações.
Ou com orações.
Não, meus irmãos.
Não, meus irmãos.
Em primeiro lugar.
Em primeiro lugar.
Se queremos experimentar um avivamento.
Se queremos experimentar um avivamento.
Precisamos ter uma visão das glórias do nosso Senhor.
Necesitamos tener una visión de las glorias de nuestro Señor Jesús.
Aquel que es el hablar de Dios.
Aquel que es el hablar de Dios.
Aquel que es el resplandor da glória de Deus,
aquele que é o resplandor da glória de Deus,
aquele que é a essência do caráter de Deus,
aquele que é a essência do caráter de Deus,
aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele
que sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder,
aquele que é o Senhor no trono do Pai, aquele
que
é
o Senhor no trono do Padre,
aquele que é o Filho por geração eterna, aquele
que
é
Hijo por geração eterna.
E por último,
e por
aquele
último,
que é Deus com Deus.
Aquele que é Deus com Deus.
Aí o escritor da Epístola aos Hebreus diz assim que nós temos que nos apegar estas verdades com firmeza.
E estas são as verdades que a Epístola de los Hebreus nos mostra que nós temos que agarrar com firmeza.
Porque a igreja tem entrado nesse triste estado da apostasia.
Porque a igreja ha entrado en este triste estado de la apostasía.
Porque ela não tem segurado estas verdades com firmeza.
Porque no aseguro estas verdades con firmeza.
Não trata como prioridade.
No las trata como una prioridad.
Não trata como aquilo que é essencial para sua vida, significado e identidade.
No lo trata como aquello que es esencial en su vida con significado e identidad.
Meus irmãos, isso é uma tragédia.
Y mis hermanos, esto es una tragedia.
Que o Espírito Santo venha e glorifique Cristo na nossa vida.
Que el Espíritu Santo venga y glorifique a Cristo
en
nuestra vida.
Nós não podemos resistir ao Espírito Santo.
No podemos seguir resistiendo al Espíritu Santo.
Três pecados que a igreja tem cometido.
Y tres pecados que la iglesia ha cometido.
Lá em Atos 7.
Lo vemos en Hechos 7.
Nós vemos aquela grande mensagem sobre resistir ao Espírito Santo.
Vemos aquele mensagem acerca de resistir ao Espírito Santo.
Que tragédia, irmãos, nós resistir ao Espírito Santo.
E que tragédia, hermanos, es esta de resistir ao Espírito Santo.
Que significa resistir ao Espírito Santo?
E que significa resistir ao Espírito Santo?
É não permitir que ele glorifique Cristo em nós e entre nós e por meio de nós.
É não permitir que ele glorifique a Cristo em nós, em meio de nós e através de nós.
Isso é muito grave, irmãos.
Isso é algo muito grave, irmãos.
Podemos estar resistindo ao Espírito.
Podemos estar resistindo ao Espírito.
E muitas vezes tomados de sensacionalismo emocional.
E podemos habernos tornado em um emocionalismo emocional, sentimental.
Sensacionalismo emocional.
Sensacionalismo emocional.
Então nós podemos achar que isso é ser cheio do Espírito Santo.
E podemos crer que isso é estar llenos do Espírito Santo.
Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo?
E sabem o que é ser lleno do Espírito Santo?
É ser cheio de Cristo.
É ser llenos de Cristo.
Porque ser cheio do Espírito Santo.
Porque ser llenos del Espíritu Santo
no es un teatro espiritual.
No solamente es un hecho espiritual.
No es un sensacionalismo emocional.
No es un sensacionalismo emocional.
No es una alegría cualquiera.
No es solamente una alegría cualquiera.
Ser lleno del Espíritu Santo.
Ser llenos del Espíritu Santo.
Es ser lleno de su vida.
Es ser llenos de su vida.
Y de su poder.
Y de su poder.
Es ser lleno de Cristo.
É ser llenos de Cristo.
É ter a experiência de Cristo.
E de la experiência de Cristo.
É a experiência de viver Cristo.
É essa mesma experiência de viver Cristo.
Então nós precisamos entender isso.
Então necessitamos entender isto.
Há uma necessidade, irmãos, que nesse tempo.
Temos uma necessidade
nesse tempo. O Espírito Santo venha magnificar e glorificar Cristo em nós. Entre nós e por meio de nós.
É que o Espírito Santo venga a magnificar a Cristo entre nós, em meio de nós e por nós.
Então, do contrário, nós estamos resistindo a Ele.
Por el contrário, lo estamos resistindo.
Satanás, ele sabe usar todas as suas artimanhas.
E Satanás sabe utilizar todas as suas artimanhas.
Quando Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10.
E lo diz Paulo em Efésios capítulo 6.
Versículo 10.
En el versículo 10.
Ele diz: quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Revestidos de toda a armadura de Deus.
Vestidos de toda la armadura de Dios.
Para que possais resistir no dia mau.
Para que podáis estar firmes o resistir
aí
en el día malo.
Assim, porque nossa luta não é contra carne e sangue.
Porque aí nosotros vemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne.
É contra principados, potestades,
sino contra principados, potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra as hostes espirituais da maldade,
contra las huestes espirituales de maldad.
Agora observe que no versículo 12 ele diz assim: as astutas ciladas do diabo.
E miren que en el versículo 12 dice que como las astucias del enemigo.
Ciladas, as astutas ciladas.
Las astutas
ciladas.
Ciladas?
Ciladas. Enganos.
Los engaños astutos del enemigo.
Esta palavra ciladas não tem em espanhol?
Não. Como trampas?
Trampas.
Sim, trampas.
Trampas. Esta palavra trampas, do texto original, fala de métodos imperceptíveis e invisíveis de Satanás.
Esta palabra trampa se refiere como a esos métodos imperceptibles que utiliza Satanás.
E invisíveis.
E também imperceptíveis e invisíveis que utiliza Satanás.
Esse é o ponto, irmãos.
Esse é o ponto,
irmãos. Nós precisamos de discernimento.
Necessitamos de discernimento.
Para ver como o inimigo pode estar nos amarrando.
Para ver como o inimigo nos está como amarrando.
Nos enganando.
Enganhando-nos.
Como muitas vezes ele nos coloca em torno de coisas que não é o Senhor.
E como ele às vezes nos põe em torno de coisas que não são do Senhor.
E ficamos em torno disso achando que estamos glorificando a Deus.
E creemos que em meio de todo isso estamos glorificando a Deus.
Mas Deus não está aí.
Pero Dios no está ahí.
Lembra de Êxodo capítulo 32?
¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 32?
Quando o povo se aproxima de Arão e pede que ele faça um bezerro de ouro.
Cuando el pueblo llega a Arón y les dice que les haga un becerro de oro.
E ele faz o bezerro de ouro.
Y él hace el becerro de oro.
Ele diz: "Eis aí Israel, o vosso Deus."
Y él les dice: "He aquí Israel, tu Dios."
Sabe o que aconteceu ali?
¿Y saben qué aconteció allí?
Um aviltamento.
El
aviltamento.
Avivamiento?
Aviltamento.
No.
Vileza.
Ocurrió fue una vileza, una deshonra.
Esta palavra em português é aviltamento.
Essa palavra em português é como um avilamento.
Aviltamento. Aviltamento. Esta palavra é desonra, é vileza.
Essa palavra significa desonra, vileza.
Não é um avivamento.
Não é avivamento.
Aí o que você vai encontrar no capítulo 32?
E isso é o que você vai encontrar neste capítulo 32.
Esse aviltamento.
Que é um aviltamento.
Esta vileza, que esta desonra.
Uma vileza, uma desonra.
Ali está o povo.
E aqui está o povo.
Em torno do bezerro.
Em torno desse bezerro.
Crendo que estavam agradando a Deus.
Creyendo que estaban agradando a Dios.
Deus ordena a Moisés que desça porque o povo havia se desviado.
E Deus le dice a Moisés que descienda porque el pueblo ya se había desviado.
O que aconteceu aqui?
E que foi o que ocorreu aqui?
Deus veio e julgou o povo.
Dios vino y juzgó al pueblo.
Quase 5 mil pessoas morreram.
Casi 5000 personas murieron.
Mas há um paradoxo muito lindo aqui.
Pero aquí también hay una paradoja muy linda aquí.
Em meio a essa tragédia.
En medio de esta tragedia.
Há um lindo paradoxo.
Hay una linda paradoja.
Você vai ver no capítulo 13, versículo 7 de Êxodo.
Usted va a ver en el capítulo 13, 7 de Éxodo.
33, versículo 7.
33, 17 de Éxodo.
Versículo 7.
7.
Aqui você vai ver que Moisés, em meio a toda aquela grande tragédia.
En el 33:7 usted va a ver que Moisés en medio de toda esta gran tragedia.
Ele arma o seu tabernáculo.
Arma su tabernáculo.
E esse tabernáculo é chamado do tabernáculo da congregação.
Y este tabernáculo llamó el tabernáculo de la congregación.
No hebraico você vai encontrar mais duas palavras para esse tabernáculo.
Y en hebreo usted va a encontrar dos palabras para este tabernáculo.
Tabernáculo da presença de Deus.
El tabernáculo de la presencia de Dios.
E tabernáculo da revelação.
Y el tabernáculo de la revelación.
Então aqui no capítulo 33, versículo 7.
Entonces aquí en el 33:7
nós temos o tabernáculo de Moisés.
Tenemos el tabernáculo de Moisés.
O tabernáculo da revelação.
El tabernáculo de la revelación.
Da presença de Deus.
La presencia de Dios.
E da comunhão com Deus.
Y la comunión con Dios.
E lá no capítulo 32.
Y en el capítulo 32.
Nós temos o bezerro de ouro.
Tenemos el becerro de oro.
Aqui nós temos aquilo que não é o avivamento.
Y aquí tenemos aquello que no es un avivamiento.
Aquilo que é uma desonra.
Aquello que es deshonra.
Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos?
Y saben lo que les quiero decir, hermanos?
Se nós não vivemos um avivamento.
Que nosotros, si nosotros no vivimos un avivamiento.
Se nós não estamos perseguindo.
Si no lo estamos persiguiendo.
Se nós não estamos buscando este avivamento.
Si no estamos buscando este avivamiento.
Então nós estamos vivendo uma desonra.
Entonces estamos viviendo en deshonra.
Deus não quer o seu povo em uma esfera que não seja o avivamento.
Dios no quiere a su pueblo en una esfera que no sea el avivamiento.
Avivamiento es la condición normal de la vida de la iglesia.
Porque el avivamiento es la condición normal de la vida de la iglesia.
Entonces, aquí en el capítulo 33.
Entonces, aquí en el capítulo 33.
Nós vamos ver o tabernáculo de Moisés.
Vamos a ver el tabernáculo de Moisés.
Este tabernáculo tenía tres fundamentos.
Y este tabernáculo tenía tres fundamentos.
No versículo 13 del capítulo 33.
En el versículo 13 del capítulo 33.
Você vai ver a presença de Deus.
Você vai ver a presença de Deus.
No versículo 15.
Desde o versículo 15.
Aqui você vai ver em cada um desses itens que eu vou citar os fundamentos do tabernáculo de Moisés.
Ustedes van a ver aquellos ítems que yo voy a citar, que son los fundamentos del tabernáculo de Moisés.
No versículo 13.
En el versículo 13.
Os caminhos de Deus.
Los caminos de Dios.
No versículo 15.
En el versículo 15.
A presença de Deus.
La presencia de Dios.
No versículo 18.
En el versículo 18.
A glória de Deus.
La gloria de Dios.
Algo que o irmão Jair trouxe com muita propriedade para nós hoje pela manhã.
Algo que ya el hermano nos trajo con mucha propiedad para nosotros en esta mañana. La gloria de Dios.
Só que cuando você estuda a questão do assunto da glória.
Solo que cuando usted estudia este asunto de la gloria.
Você vai ver que isso tem a ver com a face de Deus.
Usted va a ver que es como ver la, el rostro de Dios.
Meus irmãos, três coisas importantes.
Y hermanos, aquí tres cosas importantes.
Os caminhos de Deus.
Los caminos de Dios.
Moisés diz para Deus, mostra-me teus caminhos, mostra-me teu caminho.
Y vemos cuando se le dice a Dios, Dios, muéstrame tus caminos, o tu camino.
Não era o caminho para Canaã.
Y no era el camino para Canaán.
Ese era el camino para lo alto.
Sino que era el camino a lo alto.
Moisés no entró en Canaán.
Moisés no entró en Canaán.
¿Será que Moisés perdió?
¿Será que Moisés perdió?
No, Moisés no perdió.
Moisés no perdió.
En Deuteronomio 34 dice que Moisés falaba con Dios face a face.
Porque ahí vemos que en el 34 dice que él hablaba, Moisés hablaba con Dios cara a cara.
La face de Dios es mayor do que Canaán.
Y la cara, el rostro de Dios es mayor que Canaán.
Mas eu quero te dizer algo.
Y lo que yo quiero decir.
Moisés estava pedindo para Deus que revelasse para ele os seus caminhos.
E Moisés lhe estava dizendo a Deus que ele revelara a ele seus caminhos.
A Bíblia diz que Deus revelou os seus caminhos para Moisés.
E a Bíblia diz que Deus lhe revelou seus caminhos a Moisés.
Que são os caminhos de Deus?
Que são os caminhos de Deus?
São os atos governamentais de Deus.
E que são os caminhos de Deus? Os atos que governam, governamentais de Deus.
Tem a ver com o plano de Deus e o propósito de Deus.
De deixar ver o plano de Deus e o propósito de Deus.
Tem a ver com uma vida de intimidade com Deus.
De ver essa vida íntima. Intimidad con Dios.
Mas não só isso.
Pero no solo eso.
Há um outro fundamento.
Hay otro fundamento.
A presença de Deus.
La presencia de Dios.
Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar.
Moisés les dice: si tu presencia no fuera con nosotros, no nos haga salir de este lugar.
A presença de Deus para Moisés era maior do que Canaã.
La presencia de Dios para Moisés era mayor que Canaán.
Él estaba dispuesto a morir juntamente con todo aquel pueblo en el desierto.
Él estaba dispuesto a morir con todo el pueblo en el desierto.
Do que entrar en Canaán y no tener la presencia de Dios.
A diferencia de entrar o encontraste entrar a Canaán y en la tierra prometida.
Él dice: si a tu presencia no for conosco, no nos faça sair desse lugar.
Sí, él dice: si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos dejes salir de este lugar.
Ah, amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
Parece que este no es un asunto que importa para muchas comunidades cristãs hoje.
E parece que este não é um assunto de grande relevância para muitas das comunidades cristianas hoje.
Nós não nos importamos de ser aquele tabernáculo no tempo de Saul.
Aqui a muitos de nós nos importa
ser como o tabernáculo no tempo de Saul.
Ser como o tabernáculo nos tempos de Saul.
A arca de Deus, como nos lembrou o irmão Jair hoje pela manhã.
El arca de Dios, como nos recordó el hermano Jair hoy en la mañana.
Não se encontrava mais em Jerusalém.
No se encontraba más en Jerusalén.
Quase 60 anos se passaram.
Y pasaron casi 60 años.
Saúl não se importou com a arca.
E a Saúl não lhe importou a arca.
Durante 40 anos do seu reinado.
Durante 40 anos de seu reinado.
Ele não se importou com a arca.
Ele não se interessou por el arca.
A arca era o testemunho da presença de Deus no meio do seu povo.
E el arca é o testemunho da presença de Deus em meio de seu povo.
Irmãos, nós necessitamos da presença de Deus nos nossos dias.
E hermanos, nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestros días.
Nós estamos vivendo dias perigosos.
Estamos viviendo días peligrosos.
Olhe para todo o cenário mundial.
Y miren todo el escenario mundial.
Todo cenário espiritual.
Todo ese escenario espiritual.
Nós vemos todas as peças que compõem o quebra-cabeça.
Y nosotros estamos viendo como todas las piezas que componen este rompecabezas.
Esse quebra-cabeça profético.
Y es un rompecabezas profético.
Que nos mostra que este cenário.
Y nos muestra este escenario.
Que nós estamos vivendo nesta hora.
Y el que estamos viviendo en esta hora.
Ele é um cenário apocalíptico.
Es un escenario apocalíptico.
Eu não falo isso para desanimar ninguém.
Dios,
não falo isso para desanimar ninguém.
E não lhes estou dizendo isso para desanimar.
Eu digo isso para te encorajar.
Sino que lo digo es para animar.
Para você levantar a sua cabeça.
Para que usted levante su
cabeza.
Porque
o nosso Senhor Jesus está voltando.
Porque nuestro Señor Jesús está volviendo.
Mas ele não virá para um tabernáculo sem arca.
Pero él no volverá a un tabernáculo que no tenga arca.
Uma igreja que não cultiva a presença de Deus.
Una iglesia que no cultiva la presencia de Dios.
Que não ama a presença de Deus.
Que no ama la presencia de Dios.
Que nós precisamos, irmãos.
Y nosotros necesitamos.
É
que hermano,
haja o testemunho da presença de Deus entre nós.
Tener un testimonio de la presencia de Dios en medio nuestro.
Que o Senhor nos ajude.
Que el Señor nos ayude.
Este era um outro fundamento do tabernáculo de Moisés.
Este es otro fundamento del tabernáculo de Moisés.
E por último, a glória de Deus.
Y por último, la gloria de Dios.
Oh, irmãos, que o Senhor venha restaurar isso entre nós.
Y Señor, hermanos, que el Señor venga a restaurar eso en medio
que
nuestro.
Que na minha vida e na tua vida haja esses três fundamentos.
Que en tu vida y en la mía haya esos tres fundamentos.
O nosso viver,
que nuestro vivir, nuestro interior,
seja tabernáculo.
Sea un tabernáculo.
Permítame ler texto com vocês.
Permítame leerles
já
un pasaje.
Estou terminando, irmãos.
Y ya estoy terminando, hermanos.
Mateus capítulo 6.
Mateo capítulo 6.
Aqui no versículo 6.
Mateo 6, 6.
Tem algo muito especial.
Hay algo especial. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Deixa eu te explicar esse texto.
Permítanme explicarles este pasaje.
Está vendo algo aqui? Teu pai que está em secreto.
Sabiendo tu padre aqui, tu padre que está en lo secreto.
Vou repetir mais uma vez. Teu pai que está em secreto.
E vou repetir uma vez mais. Tu padre que está no secreto.
Deixe-me traduzir esta palavra secreto com um texto que vai abrir para nós esta frase aqui em Mateus capítulo 6.
E permita-me traduzir-lhes a vocês esta palavra aqui secreto que vai abrir para nós este passagem aqui em Mateus.
1 Pedro capítulo 3.
1 Pedro capítulo 3.
Vamos ler o versículo 4.
Vamos a leer el versículo 4.
Nós podemos ler o versículo 3 e o versículo 4.
Primeira de Pedro 3, 3 e 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios.
A minha versão aqui ela está mais próxima do texto original.
Aqui minha versão está mais cercana ao texto original.
Na versão da Carol falta uma frase muito linda.
Aqui esta versão
falta uma frase muito linda.
Utiliza uma frase muito linda.
Isso é muito comum, irmãos, não se assuste.
E é algo muito comum, irmãos, não se assustem.
Eu estou lendo uma Bíblia, ela se chama Tradução Brasileira.
Eu estou aqui lendo uma Bíblia que é uma tradução mais.
Não sei se você conhece, mas esta é uma das versões em que os maiores eruditos da língua portuguesa no passado trabalharam para obter os textos mais próximos do original.
Esta é uma versão que não sei se la conozcan, pero es una versión que los eruditos bíblicos trabajaron para tenerla como más cercana al original, como la textual para nosotros.
Sim. As pessoas me perguntam qual é a melhor versão da Bíblia.
E as pessoas me perguntam qual é a melhor versão da Bíblia.
Eu sempre digo é aquela na qual Deus fala com você.
Y yo siempre les digo, es aquella en la que Dios habla con usted.
Agora, é claro, irmãos, tem algumas versões que elas têm pontos muito importantes.
Y claro que hay unas versiones que como que resaltan algunos puntos que son más importantes.
A minha Bíblia preferida é uma Bíblia Reina Valera traduzida em português, que é uma raridade.
Y mi Biblia preferida favorita es la versión Reina Valera traducida al portugués, que es una realidad.
Que es una Biblia muy común en español.
Y que también es nuestra Biblia como más común en el español.
Versículo 4, aquí en mi versión, traducción brasileira.
Aquí en el versículo 4, en mi versión de Brasil.
Está así, mas seja o homem que está escondido no coração.
Y dice, y sea el hombre que está escondido en el corazón.
Si você pega a palabra secreto en Mateus capítulo 6, versículo 6.
Y si usted coge esta palabra secreta que el secreto que leímos aquí en Mateo,
es el mismo verso que está aquí, el versículo 4 de 1 Pedro capítulo 3.
Y este mismo versículo que tenemos aquí en 1 Pedro en el capítulo 3.
Entonces, ¿cuál que es el segredo do nosso coração?
Então, qual é esse secreto de nosso coração?
É Cristo habitando nele.
É Cristo habitando nele.
Então, o que que Pedro está dizendo?
Então, o que é que aqui Pedro está dizendo?
Toda a sua beleza.
Toda a sua beleza.
Não está em adornos.
Não está nos adornos.
Não está nos enfeites.
Não está em aqueles adornos.
Aonde está a nossa beleza?
Em onde está nossa beleza?
A nossa riqueza.
Nossa riqueza.
No homem que habita no nosso coração.
Em aquele homem que habita nosso coração.
Então, você vê que em muitas versões se perde essa frase linda.
Então, você vê que algumas versões como que perdem esta frase linda.
O homem que está escondido.
En esse homem que está escondido.
É isso que traduz o versículo secreto de Mateus 6.
É isso o que traduz esse secreto de Mateus.
Capítulo 6, versículo 6.
De Mateus 6, 6.
Então aqui está, irmãos.
Então aqui está, profunda. Irmãos. Uma verdade profunda.
Nós precisamos ter um tabernáculo de comunhão aqui dentro de nós.
Nós necessitamos ter um tabernáculo de comunhão dentro de nós.
Um dos grandes problemas da espiritualidade cristã dos nossos dias.
Um dos grandes problemas da espiritualidade em nossos dias.
É que nós perdemos a profundidade espiritual.
É que nós perdemos essa profundidade espiritual.
Nós passamos a cultivar religiosidade,
porque estamos passando a cultivar uma religiosidade,
espiritualismo,
uma espiritualidade,
e superficialidade,
pero superficial.
E isso não requer preço.
E isso nos mantém presos.
Você não requer preço. Isso não requer preço.
Ah, e isso não requer preço.
Preço.
Não requer nenhum preço.
Um trabalho.
Não há que pagar nenhum
você
preço.
Não
requer trabalho.
Você não tem que se
preocupar para isso. Não tem que fazer nenhum esforço para isso.
Você pode viver a vida como quiser.
Você pode viver a vida como você quiera.
É só você ter conceitos.
Solamente necesita tener algunos conceptos religiosos.
Isso não é vida cristã.
Y eso no es la vida cristiana.
Amados irmãos e irmãs.
Amados hermanos y hermanas.
Moisés tinha um tabernáculo.
Moisés tenía un tabernáculo.
Onde ele cultivava.
Donde él cultivaba.
Os caminhos de Deus.
Los caminos de Dios.
A presença de Deus.
La presencia de Dios.
E a glória de Deus.
Y la gloria de Dios.
E a minha pergunta é.
Y mi pregunta es.
Qual é o tabernáculo que você tem aí no seu coração?
Qual é o tabernáculo que você tem em seu coração?
Amados irmãos, qual é o tabernáculo interior na nossa vida?
Amados irmãos, qual é o nosso tabernáculo interior em nossa vida?
É isso que nos divide de vida religiosa e de vida espiritual.
E isso é o que nos divide nessa vida religiosa e nessa vida espiritual.
Que o Senhor nos ajude, irmãos.
Que o Senhor nos ajude, irmãos.
Que esta exortação.
Que esta exortação
possa tocar o seu coração.
Pode tocar seu coração.
Qual o grande perigo aqui?
Porque há um grande perigo aqui.
É nós perdermos a visão de Cristo.
E é que nós perdemos essa visão de Cristo.
As excelências das suas glórias.
As excelências de sua glória.
Essas sete proposições que encontramos no capítulo 1.
Essas sete proposições que encontramos no capítulo 1.
Quantos de nós temos deixado escapar da nossa mão isso?
E quantos de nós temos deixado ir de nossas mãos isso?
E temos vivido um cristianismo medíocre.
E hemos vivido um cristianismo medíocre.
O Espírito Santo está nos chamando nesse tempo.
E o Espírito Santo nos está chamando neste tempo.
Ao momento de uma profunda entrega.
A um momento de uma profunda entrega.
Permita que o Senhor passe e visite o seu coração.
Permita que o Senhor passe e visite seu coração.
Peça que o Espírito Santo te ajude a reedificar este lugar secreto do Senhor dentro de você.
E pida que o Espírito Santo lhe ajude a reedificar esse lugar secreto dentro de nós.
Você vê que entre a igreja de Filadélfia e Laodiceia.
Você se dá conta que entre a igreja de Filadélfia e Laodiceia.
Essas duas igrejas fazem um paradoxo.
Essas duas igrejas fazem uma paradoja.
Você vai ver que na igreja de Filadélfia.
Você se dá conta que na igreja de Filadélfia.
Havia uma porta aberta no céu.
Há uma porta aberta hacia el cielo.
O Senhor diz assim: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta.
Porque o Senhor diz assim: é aqui que he puesto delante de ti uma porta aberta.
Na igreja de Filadélfia havia uma porta aberta.
En la iglesia de Filadelfia había una puerta abierta.
Na igreja de Laodicea havia uma porta fechada.
Y en la iglesia de Laodicea había una puerta cerrada.
Então você vê a grande diferença.
Entonces aquí viene una gran diferencia.
Ah, irmãos, que nós sejamos uma Filadélfia.
Hermanos, que nosotros podamos ser una Filadelfia.
Quando você termina de ler o capítulo 3 e começa a ler o capítulo 4 de Apocalipse, o que que você encontra?
E quando você termina de ler esse capítulo 3 e empieza a ler o capítulo 4 em Apocalipse, que é o que você encontra?
Eis uma porta aberta nos céus.
Há uma porta aberta nos céus.
Essa porta aberta nos céus, no capítulo 4, versículo 1.
Essa porta aberta nos céus que vemos no 4:1
é a porta aberta na igreja de Filadélfia.
É a porta aberta da igreja em Filadélfia.
É o caminho do trono.
É o caminho ao trono.
É o caminho do Santo dos Santos.
É o caminho ao Santo, ao lugar santíssimo.
Que nós possamos recuperar isso na nossa vida.
Irmãos, que possamos recuperar isso em nossa vida.
Do contrário, não vamos ter avivamento, irmãos.
De lo contrário, não vamos a ter nenhum avivamento.
Sabe o que nós vamos ter, irmãos?
E sabe o que é o que vamos a ter, irmãos?
O culto do bezerro de ouro.
Ese punto en el becerro de oro.
Nós vamos girar em torno de coisas.
Vamos a estar solamente girando en torno a cosas.
Onde Deus não é glorificado.
Donde Dios no es glorificado.
Nós vamos girar em torno de coisas.
Vamos a girar en torno de cosas.
Que nunca nos levará uma vida de intimidade com Deus.
Que nunca nos van a llevar una vida de intimidad con Dios.
Que o Senhor nos ajude.
Que el Señor nos ayude, hermanos.
Que o Senhor realmente por meio da sua palavra possa convencer y vencer cada uno de nosotros.
Que el Señor en realidad por medio de su palabra nos pueda convencer a cada uno de nosotros.
Amén.
Amén. Padre Celestial, Señor, queremos pedirte, Señor, que restaures tu iglesia, Padre. Que restaure, Señor, ese tabernáculo en medio de nosotros, Señor, en medio de cada corazón, Padre. Para que podamos entrar, Señor, y estar contigo en esa comunión, en esa intimidad, en ese lugar más alto, Señor, en ese lugar más santo donde tú nos has llamado y donde tú quieres tener comunión con los tuyos, con tus hijos, Señor, a través de tu propio Hijo. Ayúdanos a verte a través de tu Hijo y ayúdanos a caminar en esa vida, en ese avivamiento que es la normalidad, Señor, de tu iglesia.
Amén.
Lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Que Dios los abençoe.
Que Dios les bendiga, hermanos.